Olá, tudo bem? Bom dia, sou Andressa Tavares aqui da CBN Curitiba e vou me juntar agora aos meus colegas de profissão da CBN de Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu no nosso CBN Paraná, com as principais informações do nosso estado. Eu começo conversando com a nossa repórter aqui da capital paranaense, a Sheila Pessoa, que tem detalhes de mais um caso estarrecedor de racismo na cidade. Recentemente contamos a saga até que um homem fosse preso em Curitiba após agredir um músico negro no centro da cidade. Após grande repercussão, esse homem foi denunciado por tentativa de homicídio e injúria racial. O caso mais recente divulgado desse tipo de crime envolve uma mulher que acabou sendo detida em flagrante após ofensas racistas contra um funcionário da Câmara de Vereadores de Curitiba. Então, quem tem as informações é a Sheila Pessoa. Tudo bem, Sheila?
Tudo bem, Andressa. Bom dia a todos que nos ouvem. Isso mesmo, uma mulher foi presa em flagrante pela Guarda Municipal após cometer injúria racial contra um segurança da Câmara Municipal de Curitiba. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira. O funcionário terceirizado da casa foi levado à delegacia, acompanhado de um procurador jurídico da Câmara, membro da Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil, para registrar o boletim de ocorrência, como explicou o presidente da Casa, Tico Kuzma.
Um servidor terceirizado da Câmara de Curitiba foi vítima de injúria racial enquanto trabalhava nas dependências da casa. O fato foi testemunhado por diversas pessoas e nossa equipe de segurança prontamente acionou a Guarda Municipal e encaminhou a autora das injúrias para a Delegacia de Polícia Civil. O servidor foi registrar o boletim de ocorrência acompanhado de um dos nossos procuradores, que é membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB.
Segundo a assessoria da Câmara, a situação aconteceu logo no início da tarde, no momento em que uma mulher procurou a recepção da casa para participar de uma audiência pública. Ao perguntar sobre o local onde seria realizada a audiência, o funcionário, que é membro da equipe de vigilância patrimonial, indicou o plenário da Câmara. Em seguida, a visitante pediu ao colaborador um copo d'água e foi prontamente atendida. De acordo com relatos, a partir desse momento, ela começou a fazer vários comentários preconceituosos de caráter racial e só parou com a chegada de outra pessoa que também participaria da mesma audiência. Após ouvir as ofensas, o segurança procurou a diretoria de segurança da casa para relatar a situação. A Guarda Municipal de Curitiba foi acionada e a mulher, imediatamente retirada da audiência, foi presa em flagrante e levada para a delegacia. Tico Kuzma afirmou que repudia qualquer tipo de discriminação e ressaltou que o funcionário receberá todo o apoio institucional durante o processo.
Nosso servidor irá receber todo o apoio institucional. É lamentável que ainda tenhamos que conviver com fatos como esse. Espero que o caso tenha um encaminhamento exemplar por parte da Justiça para que situações desse tipo parem de se repetir. Reafirmo o apoio aos nossos servidores e à sociedade para que se sintam amparados para denunciar casos de racismo ou quaisquer outros tipos de discriminação.
Então, Andressa, está uma dica importante para que todas as pessoas que denunciem qualquer caso de racismo que presenciem ou que saibam de algum caso existente. Andressa?
Obrigada, Sheila Pessoa, pelas informações. Agora faço conexão com a Letícia Tristão, da CBN Maringá, porque uma secretaria da cidade foi alvo de uma ação do Ministério Público. Quais os detalhes, Letícia? Tudo bem?
Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes da CBN. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Maringá foi alvo de uma investigação do GAECO, do Ministério Público, foi ontem. Essa operação cumpriu mandados de prisão e, aliás, mandados de busca e apreensão, não de prisão, em 3 empresas e 3 residências aqui em Maringá. As investigações começaram em 2020 pela 22ª Promotoria do Patrimônio Público de Maringá, após um questionamento do Observatório Social de Maringá a respeito do direcionamento de uma licitação envolvendo a aquisição de um playground. Entre as investigações da promotoria estão os crimes de fraude em licitação, corrupção e lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Prefeitura de Maringá informou que não foi notificada e tampouco citada na ação. O secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Púrpura, elaborou uma nota em resposta à imprensa e encaminhou para a Secretaria de Comunicação. Na nota, Púrpura, que é servidor de carreira da Prefeitura, disse que não houve direcionamento ou qualquer outra irregularidade nos processos licitatórios. Disse ainda que os questionamentos e dúvidas levantados pelo órgão de controle foram devidamente esclarecidos sempre que solicitados. A nota completa está disponível no site da CBN. Andressa.
Obrigada, Letícia, pelas informações. Uma ótima sexta-feira para você. Agora eu converso com a Franciele Tchim, da CBN Cascavel, sobre a ponte Brasil-Paraguai. Já tem uma data para a inauguração. Tudo bem, Fran? Bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Pouco mais de 3 anos após o início das obras, a ponte da integração Brasil-Paraguai entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco, no Paraguai, será inaugurada oficialmente nesta segunda-feira, dia 12. Segundo a Itaipu Binacional, o ato terá a presença dos presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e do Paraguai, Mário Abdu Benítez, o governador Ratinho Júnior e outras autoridades dos dois países. O empreendimento é uma ação do governo federal em parceria com o governo do Paraná e a Itaipu, que está investindo 323 milhões de reais no projeto, em valores atualizados. A Binacional também financia as obras da Perimetral Leste, que estão em andamento e incluem a construção de novas aduanas. A rodovia de 15 quilômetros que vai conectar a ponte à BR-277. E o valor do investimento é de 336 milhões. Andressa.
Obrigada pelas informações, Fran. Agora converso com Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, sobre o vestibular da UEPG que acontece neste final de semana. Quantos mil candidatos, Ricardo? Tudo bem?
Tudo bem, Andressa. Bom dia a você, bom dia a todos. São 7.751 candidatos disputando 1.495 vagas em 39 cursos de graduação. As provas serão aplicadas em um único dia, neste domingo, manhã e tarde, com previsão da divulgação dos aprovados em 22 de dezembro. Os candidatos farão as provas em 25 locais, distribuídos em 13 cidades do Paraná, além aqui de Ponta Grossa, Cascavel, Curitiba, Guarapuava, Maringá e Umuarama. Os portões abrem às 8 horas da manhã e fecham às 8h30. O início da prova acontece às 8h45, com 3 horas de duração. À tarde, os portões abrem às 2 horas, fecham às 2h30 e as provas iniciam às 2h45, com 4 horas para a sua realização. Neste ano, o curso mais concorrido é Medicina, com 97 candidatos por vaga. Andressa?
Obrigada pelas informações, Ricardo. Eu trago dados aqui do Infogripe, boletim Infogripe, que aponta que o Paraná tem uma escalada no número de casos de síndrome respiratória aguda grave. A Marina Prota, que é repórter aqui da CBN Curitiba, traz detalhes para nós agora. Tudo bem, Marina?
Tudo bem. Conforme o monitoramento da entidade, a semana epidemiológica de 48, entre 27 de novembro e 3 de dezembro, revelou que o Paraná tem uma taxa de incidência de síndrome respiratória aguda grave por cada 100 mil habitantes, próxima dos 4, praticamente dobrando em relação aos últimos meses. Essa divulgação, feita pela Fiocruz, aponta a tendência de alta registrada no estado do Paraná. Andressa.
Obrigada, Marina Prota, pelas informações. Ainda falando sobre essa situação, Covid, vou fazer conexão com a Cláudia Lima, da CBN Londrina, porque Rolândia decretou restrições em razão do aumento do número de casos de Covid. Tudo bem, Cláudia? Bom dia.
Olá, bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Ao longo das últimas semanas, o número de positivações para a Covid em Rolândia vem apresentando um crescimento bem significativo. Na última quarta, por exemplo, a cidade tinha 152 pessoas em isolamento domiciliar. Cerca de 3 semanas atrás, esse número é bem menor. No dia 11 de novembro, eram apenas 12 pessoas nessa situação. Diante desse cenário de aumento, a Secretaria de Saúde de Rolândia deve publicar nos próximos dias um novo decreto orientando a população a respeito, inclusive, da utilização de máscaras de proteção. Vai ter obrigatoriedade em unidades de saúde, por exemplo. A Prefeitura também tem destacado a importância da vacinação contra a Covid. Em Londrina, já que a gente está falando de números, eles também chamam bastante a atenção. O novo boletim, divulgado agora há pouco, informa 961 casos novos só nessa semana. Esse número representa uma média de 137 positivações por dia aqui no município. Andressa.
Obrigada, Cláudia. Ótimo final de semana para você. Vamos fechar, então, o CBN Paraná neste sextou com o Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, porque após 2 anos, Vale do Iguaçu volta a realizar a Festa Nacional do Stanjäger e do Xixo neste final de semana. Falei certinho? Festa Nacional Stanjäger. Eu não sou uma apreciadora da bebida. Falei certinho, Rafa? Tudo bem?
Tudo bem, sim, Andressa. Falou certinho. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Olha, Andressa, a tradicional Festa Nacional do Stanjäger e do Xixo, que está em sua 14ª edição, não foi realizada em 2020 e 2021 por conta da pandemia, e este ano está de volta. É, a festa é organizada pela Associação Comercial de Porto União, que é um município catarinense que faz divisa com União da Vitória, mas claro que movimenta as duas cidades e toda a região do Planalto Norte de Santa Catarina e Sul Paranaense, na Praça Ercílio Luz, onde uma grande estrutura foi montada. O pontapé inicial da festa foi dado ontem à noite e a programação se estende até o próximo domingo, com muitas atrações musicais, apresentações, desfiles e muita gastronomia. O Estanhegre, Andressa, começou a ser produzido aqui no Vale do Iguaçu, em Porto União, no ano de 1962, e a cidade é conhecida como a capital nacional do Estanhegre, que é uma bebida elaborada com extratos de sementes e raízes, tais como o zimbro e também o trigo. E o xixo é aquele espeto com cubos de carne, muito apreciado por aqui. Quem vem à União da Vitória não pode deixar de experimentar esta iguaria. A festa deverá receber, até o próximo domingo, cerca de 40 mil pessoas. Eu volto com você, Andressa.
E assim nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e também a CBN Vale do Iguaçu. Na segunda-feira retornamos com o nosso CBN Paraná dentro das nossas programações locais às 10h30. Até lá, tchau!